Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante a Jesus Cristo. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e especificamente daqueles que têm escrito para nós, compartilhando como através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro um e-mail que o nosso amigo, irmão César, nos enviou lá do Chile, da cidade de Temuco. Foi essa a sua mensagem. Pastor Itamir, olá, irmão, que o Senhor te abençoe. Estou escrevendo para compartilhar o texto bíblico que está em Hebreus 12, 5. E estais esquecidos da exortação que fala como a crianças com você, meu filho. Não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando fores repreendido por ele, porque o Senhor corrige o que ama e castiga quem açoita como filho. Se você sofre a punição, Deus vê você como filho, pois que filho há a quem o pai não pune? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Também compartilho com você, pastor, a passagem de 1 João 2,17. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Esses são textos que têm me abençoado ultimamente. Obrigado pelos programas. Louvo a Deus por seu imenso amor. Um abraço a todas. César, de Temuco, no Chile. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para encorajá-lo no estudo da Palavra de Deus. É muito bom sabermos que temos irmãos que amam a Palavra de Deus por todos os países desse mundo. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo. E assim, possam compartilhar com outros a vontade de Deus para suas vidas. Por isso, convido a você, César, e a todos que me ouvem nesse momento a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente isso e também as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos um tempo estudando a tua palavra e ouvindo a tua voz. Te pedimos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e que Tu nos capacites para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Então Te pedimos, abençoa-nos, Senhor, nesse propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Say
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda parte do capítulo 2 da profecia de Miqueias. Vamos estudar Miqueias, capítulo 2, versículos 6 a 13. Esse texto nos remete à situação do povo que andava contrariamente à vontade de Deus. E por Deus ser justo e não fazer acepção de pessoas, ou povos, ou nações, ele, sendo o próprio Deus que escolher Israel e Judá, estava a ponto de recompensá-los de modo a aprenderem a viver submissos à sua vontade. Quando recordamos a situação histórica do povo de Deus, podemos entender a razão dessa situação. O texto bíblico que nos mostra de modo geral aqueles dias está no segundo livro dos Reis, capítulos 14 a 17. Os reis de Israel naqueles anos foram Jeroboão II, que reinou 41 anos, Menahem, que reinou 10 anos, Pecaías, que reinou 2 anos, Peca, que reinou 20 anos, e finalmente Oséias, que reinou 9 anos, sendo esse o último rei antes da invasão à Síria. Como os egípcios, os assírios e os babilônicos estavam cuidando dos seus problemas internos, sob Jeroboão II, Israel experimentou uma grande expansão territorial. Sob Jeroboão II, a influência de Israel foi muito grande naquela região, pois, em seu reinado, o território chegou quase ao tamanho dos dias de Davi. Entretanto, com a morte de Jeroboão II, houve muito tumulto em relação à sucessão até que Manaém assegurasse para si o trono. Logo depois, o reino de Israel seria extinto, como nós já mencionamos, e isso aconteceu em 722 a.C., quando foi derrotado pela Assíria. Do lado de Judá, naquela mesma época, reinou Amazias por 29 anos, Azarias, que reinou 52 anos, Jotão, que reinou 16 a 20 anos, Acaz, que reinou 16 anos, e Ezequias, que reinou 29 anos. Quando Azarias estava no poder, ele aproveitou-se do enfraquecimento de Israel após a morte de Jeroboão II e expandiu suas influências por todo o território. A expansão de Judá continuou sob Jotão, e com o desaparecimento de Israel, depois que foi conquistado pela Assíria, a influência de Judá se perpetuou até o reinado de Ezequias. Mesmo assim, os assírios subiram pelo menos 3 vezes contra Jerusalém, em 714, em 705 e em 701 a.C. Agora, em relação à situação religiosa, Israel continuou praticando a idolatria introduzida por Jeroboão I, seu primeiro rei. Durante esse tempo, profetizaram em Israel Jonas, Oséias, Amós. E em Judá, Azarias, Jotão e Ezequias foram considerados bons reis que procuraram trazer o povo de volta à adoração correta a Yahvé. Os profetas que ministraram nesse período foram Isaías e Miqueias, mas é digno de nota a ressalva que o autor bíblico fez no segundo livro dos Reis, de que os altos dos deuses pagãos não foram totalmente tirados do meio do povo, e assim o povo adorava tanto a Yahvé como aos falsos deuses, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 15, versículo 4 e versículo 35. Ezequias, porém, completou a reforma deles e ainda tentou atrair o restante de Israel para a celebração da Páscoa, como vemos no capítulo 30 de 2 Crônicas, versículos 1, 5, 10 até 18. Mas Acaz, o filho de Ezequias, ao submeter-se à Síria, procurou introduzir novamente a idolatria em meio ao povo de Deus. 2 Reis 16, 10 a 18. Então, essa situação foi sendo vivenciada dia a dia e cada vez mais o povo e seus líderes andavam contrariamente à vontade de Deus. E com isso, o juízo de Deus se tornava iminente. A expansão de Israel sob o reinado de Jeroboão II trouxe muita riqueza material, porém, espiritualmente, o povo fechou os olhos para os males existentes e começou até a sonhar com o Império Mundial. O território ao leste do Jordão foi recuperado e os moabitas e amonitas foram subjugados. Assim também os filisteus ao oeste deixaram de ser problemas. Essa paz deu oportunidade para o desenvolvimento dos recursos materiais do reino. Mas as autoridades e o povo interpretaram a paz e a prosperidade como evidências do favor de Yahvé. Foram vivendo cada vez mais distantes dos princípios das Escrituras Sagradas. E, infelizmente, estavam enganados. Logo, logo experimentariam as justas recompensas divinas por seus atos. Então, diante dessa situação histórica, religiosa e política, baseando-nos nesse texto, o título para o nosso estudo é As Justas Recompensas Divinas. As Justas Recompensas Divinas, com base em Miqueias capítulo 2, versículos 6 até 13. Querido amigo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Lemos isso em Hebreus 11, 6. Deus recompensa aqueles que o procuram diligentemente. Deus concede o galardão, a sua recompensa, àqueles que o servem. Para chegarmos a Deus, devemos acreditar nessa grande verdade. Agindo confiadamente na fé e procurando-o com paixão, encontraremos o Deus. Encontraremos esse Deus que nos criou. Ele nos prometeu que não só lhe alcançaríamos, mas que nele encontraremos tudo o que os nossos corações verdadeiramente desejam. Nas horas de conforto, como também nas horas de dor, devemos sempre buscar a Deus. Devemos procurá-lo com diligência e determinação e também com amor, confiando que no fim de nossa busca, Ele mesmo e somente Ele será a nossa recompensa. Duas coisas são necessárias. Devemos observar que a nossa mais profunda necessidade é de Deus e devemos, então, procurar suprir essa necessidade somente em Deus. A primeira delas é talvez a mais difícil de se fazer. Superficialmente, parece que desejamos tantas coisas mais visíveis e mais imediatas que é difícil enxergar que, na verdade, precisamos de Deus. Maior do que todos os nossos desejos, esse é o principal, o nosso anseio por Deus. Desejamos Deus porque fomos criados para Ele. Quando reconhecermos honesta e humildemente a importância dessa necessidade, então estaremos prontos para buscarmos a Deus. Precisamos nos devotar com todo o coração à procura dEle, sendo a nossa esperança maior adentrar na sua presença e usufruir da sua comunhão. Tendemos a não procurar Deus quando as nossas vidas estão confortáveis. Se nossas necessidades temporais estão sendo supridas, imaginamos que podemos cuidar de nós mesmos e acabamos nos esquecendo de Deus. Por esse motivo, Ele deixa cada um de nós sofrer alguma privação. As necessidades que não são supridas podem ser diferentes para cada pessoa, mas cada um de nós tem o seu coração partido de alguma maneira. Seremos ensinados a permanecer sem alguma das coisas das quais necessitamos profundamente para aprendermos que fomos criados para apreciar algo que não está totalmente disponível nesse mundo. Somente Deus pode satisfazer inteiramente a nossa fome e sede e sempre nos levar em direção à satisfação nele mesmo. Querido amigo, Deus está nos ensinando que se temos corações para aprender, Ele é a única coisa sem a qual não podemos viver. Acima de tudo, estou convencido da necessidade irrevogável e sem fuga de cada coração humano por Deus. Não importa como tentamos escapar ou nos perder em buscas agitadas, não podemos nos separar da nossa origem divina. Não há substituto para Deus. Por isso, temos que crer que quando nós o buscamos, Ele vai nos recompensar. Mas, querido amigo, a verdade é clara também. Quando nós o rejeitamos, o Senhor também nos recompensa. Por isso, o princípio que podemos extrair dessas considerações, desse texto, é que somente o Senhor soberano pode recompensar com justiça a todos. Somente o Senhor soberano pode recompensar com justiça a todos. Se o buscamos com sinceridade de coração, se o amamos, certamente Ele nos recompensará com suas bênçãos. Mas se o desprezamos, se menosprezamos a sua lei, se não queremos ter comunhão com Ele, Ele também nos recompensará. Ele é o nosso galardoador. Mas Ele vai nos recompensar com punição, com castigo. Por quê? Somente o Senhor soberano pode recompensar com justiça a todos. E nesse texto, nós encontramos 5 justas recompensas da parte do nosso soberano Senhor. A primeira recompensa do justo e soberano Senhor não é acreditada pelos injustos. Versículos 6 e 7. Não babujeis, dizem eles. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Querido amigo, aqui temos o pecado da petulância. O povo responde à pregação de Miqueias com descaso e insolência. Ele não está disposto a escutar o profeta. Inclusive, ele disse, não pregue isso não, não pregue não. Eles tinham dito algo parecido para Amós alguns anos antes. Também Ezequiel falou contra os falsos profetas, conforme Ezequiel capítulo 13. E depois de alguns séculos, o próprio apóstolo Paulo falou sobre os últimos tempos, porque eles começarão a ouvir e serão atraídos para ouvir mestres segundo seus próprios desejos, segundo suas próprias paixões, conforme lemos em 2 Timóteo 4:3. Portanto, querido amigo, a primeira evidência do justo juízo de Deus é que essa mensagem não atrai a todos. As pessoas que estão sendo confrontadas não creem nela, mas a verdade é que essa mensagem é mensagem da parte de Deus. A segunda recompensa do justo e soberano Senhor é benéfica para aqueles que praticam a justiça, para aqueles que creem. Eu leio para você o final do versículo 7. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. E aqui temos uma diferença. Se andamos retamente, ouvimos as palavras do Senhor e as aplicamos em nossas vidas. Mas, se não andamos retamente, se não andamos em justiça, nós nem queremos ouvir essas palavras e nem acreditamos que Deus tenha falado essas palavras. O povo tinha uma ideia muito clara da mensagem de Miqueias, de que Jeová, de que Deus era poderoso e paciente. As suas obras não incluíam o juízo e a destruição. Não, de jeito nenhum. Mas diante desse falso pensamento, Miqueias responde que Deus manifesta o bem ao reto somente, ao reto de coração, aquele que anda em justiça. Se Deus é reto, espera também que o seu povo seja reto, ande corretamente. Se Deus é santo, justo, Ele espera que eu e você, que dizemos que amamos a Deus e seguimos, sejamos o quê? Justos e santos. Portanto, a palavra de Deus tem valor, sim, para todos, embora por uns não seja acreditado, mas por nós, que temos andado corretamente diante do Senhor, ela é válida e por ela nós devemos qualificar as nossas vidas para nos apresentar diante dele. A terceira recompensa do justo e soberano Senhor é de condenação para com os opressores. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa deles, que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido. Dos filhinhos delas, tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos, ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói. Sim, que destrói dolorosamente. Miqueias agora comunica ao povo as palavras de Deus. Seu pecado manifestava sua condição espiritual. Em primeiro lugar, é um povo hostil que se faz inimigo de Deus por descuidar, por desprezar a sua palavra. Aqui se coloca claramente, ainda que esteja no estado de buscar a paz, não há motivo dessa desconfiança. Não há nada que possa justificar a sua conduta incrédula e sem piedade para com aqueles que não têm condições de se defender. Deus, nós devemos lembrar, é Pai, é defensor dos órfãos e das viúvas. Eles são indefesos. Este é um grande pecado quando nos aproveitamos da debilidade das pessoas que não têm condições de se defender. Os pequenos chamam aqui a glória de Deus. A palavra glória é algo que adorna e honra. É muito interessante o uso dessa palavra nesse contexto. Os pequenos, as crianças, honram a Deus, ou a família com herança divina, essa herança dada por Deus, o glorifica. A glória do Senhor é que haja justiça, haja direito, haja equidade nos nossos relacionamentos. Porém, o que estava acontecendo em Israel nessa época era opressão, era desmandos, era cobiça, era avareza. Deus nos oferece o seu repouso em Cristo Jesus. O pecado destrói esse descanso e priva o povo de suas bênçãos. Portanto, o que estaria acontecendo é que esse povo que deveria ter andado corretamente, de acordo com a lei do Senhor, agora sofreria as justas recompensas divinas por causa do seu pecado. A quarta recompensa do justo e soberano Senhor é de condenação aos que preferem a mentira à verdade. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal profeta desse povo. Querido amigo, aqui temos uma referência muito clara a profetas falsos e um contraste com profetas verdadeiros. Miqueias é um profeta verdadeiro que sentia a desgraça do povo, que sentia a dor do povo, que estava tentando avisar Judá dos perigos que Judá corria diante do exemplo que tinha acontecido com Samaria. Porém, havia também no meio do povo de Israel profetas falsos que pregavam festa, que pregavam alegria, porém estavam mentindo. Por isso, a quinta recompensa do justo e soberano Senhor é a promessa de salvação do remanescente, versículos 12 e 13. Nesse texto, nós encontramos exatamente essa promessa tão especial do remanescente. Sempre o Senhor tem uma maneira de salvar aqueles que são fiéis a Ele. Não importa se estejamos no mundo todo perdido, se nós individualmente andarmos corretamente diante do Senhor, esse remanescente, esse restinho de crentes que sobram, esses serão salvos, porque o Senhor é um Deus justo na sua recompensa. Querido amigo, que Deus possa te abençoar e que você possa estar junto desse remanescente, que você possa ser um dos poucos, mas um daqueles que creem e levam o nome do Senhor a sério. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.